Charles vai ser homenageado por ter uma equipe de policiais que não dispara tiros, por uma cidade sem crimes e por ser um cara legal. Sua delegacia recebeu um policial novo e agora eles vão sair para mais um dia calmo de trabalho. Ao menos é isso que todos acreditam. Episódio de hoje, a medalha do Charles. Com a cenário Gabriel Pinheiro, aqui da RP Guaxa, e com a Ana, lá do Projeto Drama, e também da RP Guaxa. Como você sabe, desde o início de novembro, a Promobit tem apoiado este projeto. Quero agradecer muito o pessoal da Promobit, esse apoio foi maravilhoso. Obrigado por abraçarem a RP Guaxa, ainda mais no ano complicado como foi esse 2020. Vocês me ajudaram muito. Pra quem não conhece ainda, tá meio perdido, eu venho falando disso há muito tempo. Mas a Promobit é uma comunidade que reúne ofertas. As pessoas vão lá, deixam ofertas para que outras pessoas possam avaliar e aproveitá-las. A equipe da Promobit está sempre avaliando para ser sempre ofertas em sites conhecidos e que as ofertas sejam ofertas de verdade. Essa é a grande vantagem da Promobit, porque oferta, como você sabe, é quando as coisas estão abaixo do preço normalmente deste produto. Então vai lá, baixa o aplicativo ou procura no site da Promobit, cria o teu cadastro, vai rolando o feed deles, tem promoção de tudo, tenho certeza que vai encontrar alguma coisa que você queira. E caso aconteça de não ter nenhuma promoção daquele item que você busca, deixa no filtro, já deixa lá na sua lista de desejos. Quando surgir uma promoção, tu vai ser avisado e tu vai comprar. Promobit, a melhor forma de fazer o seu dinheiro valer.
O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior, mais atlético é o personagem. Quanto menor o atributo, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, ele rola 2 dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. E se for muito difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Isabela Fontanella e sou madrinha do RP Guaxa, porque afinal de contas foi no grupo dos padrinhos que eu comecei o meu negócio de risadas malignas.
Tem um resuminho dessas regras lá no nosso Instagram, por sinal, não deixe de nos seguir, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também considere ser nosso padrinho para gravar vozes para NPCs, gravar essa introdução que você ouviu, opinar sobre aventuras, jogar com outros padrinhos, participar de grupos e etc. Boa aventura!
Aí vocês estão na taverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chamo... Chamo clérigo!
Como assim eu morri?
Rola a iniciativa.
Então... Não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Sim, eu quero rolar minha exibição, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Ei, Romano, chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
A pequena cidade de Ravinica do Norte fica no sul do Brasil. Possui algumas praias bonitas, embora pouco famosas, além de um porto que é usado normalmente para despachar produtos derivados de porcos e aves, para portos maiores, que distribuem para o resto do Brasil e do mundo. Esta cidade, até então desconhecida do resto do país, se tornou famosa nas últimas semanas, quando um levantamento do IBGE descobriu que, além de possuir a menor taxa de criminalidade do país, Ravinica do Norte estava há 5 anos... sem que um policial tenha disparado uma arma em ação. Isso explica porque Charles, o delegado responsável pela região, vai receber uma medalha, mas não explica o motivo de sua preocupação. Charles é o cara mais legal que vocês já conheceram. Contam as lendas que, quando policial, ele fez um grupo cheio de armamento pesado que assaltou o banco se entregar e pedir desculpas ao povo, apenas conversando. Todos estão muito felizes pela medalha que o Charles vai receber. A medalha será entregue hoje, no final do dia. A aventura vai começar no início da manhã. Os jogadores, então, são policiais, né? Hoje pela manhã, a delegacia está recebendo também um novo policial, que é o personagem do Gabriel Pinheiro. Fala sobre o seu personagem, atributo, aparência.
Ele é alto, magro, usa óculos e tem uma cicatriz na bochecha. Chegou a cursar a faculdade de biologia na capital, mas largou no último semestre. Fez um concurso e foi viver a vida de policial, que era um antigo sonho de infância, no interior. Ele não gosta de falar porque ele se mudou, mas toda a sua família ainda mora na capital. E o primeiro dia de trabalho dele é hoje. O atributo dele é 3.
E tem as duas policiais veteranas dessa delegacia. Vamos ouvir então como é que é o personagem da Sinara.
Minha personagem é a Natália. Ela tem 45 anos, então ela é mais antiga ali. E ela tá lá há um tempo já na delegacia. E até que ela gostava bem de ser policial, era uma boa policial. Mas depois que o Charles começou que ele assumiu e o crime diminuiu, ela foi deixando um pouco de lado a polícia. E ela resolveu dedicar a vida dela pra dar aula de balé pra crianças carentes. E aí ela tem uma parceira muito legal, que bate ponto pra ela. E quando precisa, a parceira dela liga pra ela ir pra delegacia. Ela tem atributo 4, é alta, magra, tem os cabelos ruivos e um monte de tatuagem.
Perfeito. E então a parceira dela, a personagem da Ana, fala pra gente como é que é o personagem.
Então, minha personagem é a Olga Letícia. A Olga já cresceu na cidade, mas ela resolveu tentar a vida na cidade grande um tempo, não deu certo. Ela voltou pra Revinica do Norte, passou no concurso público e falou, vou ficar aqui mesmo. Ela é parceirona da Natália, gosta muito dela e tá sempre de olho no que tá acontecendo, mesmo quando nada acontece. E o atributo dela é 4.
Foi pedido para que as duas estivessem ali pela manhã cedo para receber o novo recruta, né? O Charles está na sala dele com o Felipe. Os dois estão conversando, trocando, falando alguma coisa sobre amenidades e tal. O Charles, ele parece meio preocupado com alguma coisa, mas ele não te disse exatamente o que ainda, Felipe.
Certo.
E nisso chega as duas meninas, a Natália e a Olga. Quando vocês chegam, tem uma telefonista que só aponta direto para a sala do Charles, tá com a porta aberta, né?
Ok. Acho que a gente vai pra lá, né?
Vamos.
Vocês vão até a sala, o Charles fala...
Fechem a porta. Aí podem sentar.
Oi, Charles, tudo bom?
Tudo bem, meninas. Olha só, esse aqui é o Felipe. Ele vai começar a trabalhar com a gente hoje. Ele vai fazer parceria com o Elba. Mas como o Elba está de férias, achei que vocês podiam mostrar a cidade pra ele, como funcionam as coisas e tal. Acho que isso não seria um problema, né?
Não, imagina.
Tranquilo, eu só não entendo por que a gente precisa de mais um policial aqui, né, Charles?
Agora a nossa cidade ficou conhecida, né? O pessoal tá com medo de como foi divulgado que essa cidade com menos crimes pode atrair um pessoal mal intencionado que ainda aprontar.
Sim.
As pessoas podem confundir o fato de não termos sacado armas com o medo de usá-las caso seja necessário.
Mas a gente tá sossegado, mas a gente tá preparado. Aí ela dá uma piscadinha, tipo, yeah!
Ele dá um sorriso pra vocês. Ele senta-se e vocês notam que ele tá com um pouco de olheira, ele tá um pouco preocupado com alguma coisa ali.
Que foi, Charles? Nunca te vi assim?
Eu tô cheio de coisa pra resolver. Eu tenho que pegar do terno. Vocês viram que a entrega da medalha ficou marcada pra o final do dia, né? Vocês vão estar lá, né?
Vamos sim,
claro.
Claro.
A gente vai estar lá.
O senhor quer que eu faça isso pra você, que eu busque o terno?
Não, obrigado. Na verdade, eu estava pensando em pedir uma ajuda pra vocês, mas com outra coisa. A Puka está doente.
A Puka tá doente?
Quem?
Quem já trabalha com ele sabe que a Puka é uma poodle branquinha, bonitinha.
Eu levei ela no veterinário local que ela sempre vai, mas ele me deu um diagnóstico meio preocupante e eu queria ouvir uma segunda opinião. Vocês sabem que nosso veterinário local cuida mais de animais comuns, né? Esses vira-latas caramelo e tal.
Sim, claro. A Puka é super chique. Ela merece o veterinário da cidade grande.
Não precisa ir tão longe. No Porto, eu ouvi falar de um especialista em animais de raças exóticas. Ele era um veterinário na capital, mas veio pra cá em busca de tranquilidade. Se chama Dr. Manente. Achei que se vocês não tivessem outro compromisso, seria uma boa levar o Felipe para conhecer nosso porto. Afinal, lá é um dos poucos lugares que acontecem alguma coisa. E aproveitarem para dar uma paradinha do Dr. Manente.
Ah, claro. A gente pode fazer isso sim. E aí ele já conhece a cidade, já vê o pessoal. E conhece a Puka, que é uma estudante exemplar.
Obrigado, obrigado.
Ele abre o banheiro da sala dele. A sala dele, como a sala do delegado, tem um banheiro próprio, né? Lá dentro sai a Puka, meio amuadinho, mas é um cachorro lindinho, assim, com lacinhos na orelha e tal. Ah, ele põe a coleirinha nela, entrega pra Natália.
Acho que seria isso, né?
Eu tenho só umas dúvidas aqui. Você vê ele puxando um caderninho assim pra anotar. É Dr. Manente que você falou?
Sim, Manente.
Manente, certo. A Puka. E só, ela tá assim há quantos dias que ela tá assim? Mais mal pra anotar aqui?
Eu notei faz uns 3 dias. Aí nessa correria até sair o resultado. Eu só queria ouvir uma segunda opinião. Provavelmente ela vai continuar com o veterinário dela.
Você tem os resultados dos exames aí pra gente levar?
Ah, sim. Bem lembrado, bem lembrado.
Exames, pronto. Tudo anotado aqui. Senhor, pode deixar que isso vai ser resolvido. Não se preocupe.
É como eu te falei antes das meninas chegarem. É uma cidade tranquila. Pode ser que dê alguma loucura por conta dessas medalhas e tal. Mas se Deus quiser, nada vai mudar.
Vem cá, Puka, vem.
A Natália tá levando a Puka. Vocês têm as chaves dos carros, né? Quem vai dirigindo? Como é que vocês vão fazer?
Eu vou dirigindo.
O Felipe, ele fez faculdade de biologia na capital. Eu posso dar uma olhada na Puka pra ver se ele identificou alguma coisa?
Pode sim. Rola 2 dados.
Eu tirei 2 e 1.
Teu atributo é 3. Tu não faz a menor ideia do que ela pode ter.
Olha, gente, eu nunca vi isso não, viu? Essa cachorra aí tá morrendo, eu acho.
E você é veterinário, por acaso?
Não, mas eu estudei biologia.
Ah, estudou biologia, você não tem nem idade pra ficar analisando cachorro. Vamos, gente, vamos levar no médico.
Vocês vão seguindo, a cidade realmente é bem pequena. Ela parece ter uma loja de cada tipo. Ninguém parece ter muita concorrência por ali. É, de um lado vocês veem o mar, né? Mar tranquilo. As praias ali são de areia curta, ou então um terreno mais arenoso, não são muito atrativas pro banho e pro lazer. A região que vocês estão indo é a região onde fica o porto mesmo. É considerado o centro da cidade, né? Que é onde concentra mais opções de loja, onde concentra mais pessoas. Onde volta e meia tá passando uma pessoa diferente. Porque, como eu falei, o porto ali ele não exporta para fora. Ele normalmente manda para outros portos, como de Itajaí, que é um porto maior. Então acaba que o trânsito é mais local, ou pelo menos do estado, naquela região. Você encontra um lugar para estacionar o carro, tem vagas marcadas para a polícia. Tem áreas que tu só pode estacionar com um cartãozinho, né? Por no máximo 2 horas. Mas algumas vagas são reservadas pra polícia. Vocês param o carro numa dessas vagas. Tem alguns cafés, alguns lugares ali que vendem carne, coisas derivadas de porco e ave. Vocês sabem que o pet shop é por ali. Vocês vão direto pro pet shop, vão tomar um café, vão fazer alguma coisa?
Ah, acho que a gente pode ir direto. E depois, quando a gente estiver saindo de lá, a gente mostra as coisas aqui pro Felipe, né?
Não tem muito o que mostrar, a gente vai direto, depois a gente volta.
Beleza. Na volta a gente olha,
a gente pode até parar e tomar um café aqui na Ola e ficar aproveitando a vista do porto.
Eu tô anotando o nome das lojas e tal, pra me familiarizar depois.
Perfeito. Vocês passam do lado de uma loja onde tem um cara que tá cortando, assim, porco, né, a carne com um cutelo. E do lado desse açougue, né? Tá o pet shop, pequenininho, bonitinho. Tem alguns animais na vitrine.
Nossa.
Cachorro, gato, coelho.
Que cruel isso, gente. Eu não sei se eu confio, não. Será que o Charles tá certo? Nossa, o pet shop do lado do açougue.
Olha. Eu acho que a vigilância sanitária podia passar aqui depois, porque... O
que será que acontece com os animais que não se salvam?
Eu não quero pensar nisso, não. Eu posso entrar, dar uma olhadinha, sendo... pra vocês, se o lugar parecer pelo menos limpinho.
Isso, Olga, dá uma olhadinha lá, porque dependendo do que for, a gente nem entra.
Tá, o pet shop é do lado do açougue, vocês vão no pet shop, é isso, né?
É.
Isso. Tá.
Eu tô anotando questões
só
sanitárias.
Só Olga entra, isso?
É, eu tô poupando, fechando os olhinhos da Puka pra ela não ver o bicho morto.
Tem alguma portinha de vidro, alguma coisa assim na pet shop?
Tem gente lá dentro, assim, tem... duas pessoas atrás do balcão.
Tá, eu vou entrar e vou dar uma olhada, ver se tem aqueles acessórios pra cachorro, coleirinho, vou fingir que eu tô dando uma olhada e eu quero dar uma olhada no lugar, ver se parece tudo em ordem.
Uhum. Vocês estão de uniforme, né?
Sim. Eu não.
Eu tô.
Não? Ah, é. Eu
faz uns...
Não, tu foi visitar tu foi visitar o Charles, só se tu tirou do caminho, né, Natália?
É, então eu fui de uniforme, é verdade.
Tá. Assim que a Olga entra, rola dois dados.
É, 3 e 1.
Era pra anotar, tu tinha que já ter o atributo ou mais, que é um atributo 4. Então tu olha, tem duas pessoas atrás do balcão, uma menina muito baixinha e um homem assim, um pouco mais velho. Ele olha pra ti, olha pra ela e fala:
Gabs, resolve essa pra mim, que eu vou ali atrás resolver uma coisa.
E ele sai. A menina olha pra ti.
Oi, tudo bom? É, eu queria saber se o Dr. Manente tá aí.
Você...
Ela tá suando muito, ela ficou muito vermelha, depois ela ficou muito branca. Ela não tá sabendo como falar contigo.
É, eu acho que eu posso... Ah, espera só um minutinho aqui, já volto. E aí vou sair e vou falar assim: menina, não sabe me atender. O cara, quando eu cheguei, saiu. Eu tô achando estranho, mas não sei.
Ele saiu pra onde?
Ele saiu pela porta dos fundos. Acho que a gente podia dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. Vou voltar lá e vou falar com a menina de novo.
Eu vou tem pra acesso... o fundo dos prédios pra ver se tem alguma isso. entrada, alguma saída.
Isso que eu queria saber.
Tá, e a Natália?
Eu vou junto com o novato. Porque não me viram ainda, né? Só viram a Olga.
Tá. Olga, tu voltou ali pra dentro da loja. A menina tá branca, assim, que nem papel, suando muito, assim. A roupa dela já tá uma marca de suor embaixo do braço, no, na gola da camisa. E ela olha pra gente, ela abre a boca e não fala mais nada.
É, qual que é o seu nome mesmo?
Gabriela.
Gabriela. É, Gabriela, tem banheiro ali atrás?
Dos funcionários. Só dos funcionários.
Aí que eu tava passando aqui rapidinho. Eu posso ir ali no banheiro rapidinho? Por favor? É que eu tô apertada.
Sem um mandado, você não pode ir.
Ah. Mas eu só queria ir no banheiro, sabe? Eu só queria... Sabe, eu preciso fazer um xixizinho rapidinho. Eu tomei muita água e café naquela cafeteria logo ali.
Café! Café! Na cafeteria tem banheiro, você pode ir lá.
Ai, sabe o que? Eu não gostei muito de lá, não parecia muito limpo. Não gostei. Eu vou ficar tentando enrolar ela, vou ficar falando ali com ela.
Tá. Enquanto isso, o Felipe e a Olga foram pelos fundos, estão passando entre o açougue e o pet shop. Tem um pequeno espaço entre os dois prédios, eles não chegam a se tocar. Mas é um lugar assim bem sujo, tem algum lixo jogado ali. Fala dois dados cada um. Quanto é que tu tirou, Felipe?
Tirei 6 e 6.
Dois acertos, Natália?
5 e 5.
Tá, vocês começam a dar alguns passos em direção ali que tem bastante lixo, bastante papel, mas vocês param quando notam primeiro um som estranho, depois alguma coisa se mexendo. Tem umas 3 cobras ali entre os dois prédios.
Elas estão soltas ou estão dentro de caixas de plástico?
Soltas no chão, assim, andando pelo lixo.
Natália, segura a puca.
Tadinha da cobra.
Natália, segura a puca.
Tô segurando, calma.
Eu tenho medo de cobra.
Ah, então segura você, a puca, que eu vou procurar um pau pra tirá-las do caminho, né?
Tá, me dá a puca.
Eu entrego a puca pra ele e vou ver se eu encontro alguma coisa ali pra mexer nelas.
Alguma coisa, tipo uma madeira?
Alguma coisa longa pra eu não correr risco.
Um dado, que atributo mais.
1.
Tu dá uma olhada ali, tu não acha nada assim que tu possa usar. Mas tu parece ter irritado uma das cobras que tá indo na tua direção.
Eu tenho cacetete?
Cacetete é arma, sim.
Então eu vou pegar meu cacetete e tentar parar ela com o cacetete. Tipo assim, não pra bater nela, mas pra desviar o caminho dela e ver se ela para de vir na minha direção.
É que os fundos das duas lojas é um beco sem saída, né? Ou essas cobras vão pra rua lá fora, ou elas vão ficar por ali.
E onde é a porta?
Tem uma porta que vai pro açougue ali, uma porta de grade que tá fechada, mas não tem porta do pet shop.
Ué, a Olga disse que ele tinha saído pelos fundos. Não tem porta aqui.
Ele foi pros fundos da loja, né?
Ah, então vamos voltar.
Tu vê que tem uma janela ali do pet shop, uma janela mais alta, que se alguém quisesse passar alguma coisa por ali, teria passado.
Essas cobras, elas são comuns ali ou elas são de fora, tipo, exóticas?
Tu não tem muita certeza, mas parecem exóticas.
Ô, Felipe, saca só. Eu acho que eles estão traficando animais. Porque essa cobra aqui, nunca vi aqui, não. A gente pode entrar lá e já interrogar eles com relação a isso. Já que não tem porta aqui pra gente investigar.
A gente pode questionar, mas não interrogar.
É, questionar. É, faz tempo que eu não trabalho.
Eu li o manual todo ontem de noite.
É, novato.
Tá, mas resolve a cobra, porque eu tô indo pra trás já.
Vai voltando de costas, fica de olho na cobra e vem vindo. A gente dá um jeito de fechar esse beco pra elas não poderem sair. Se bem que elas escalam, né? Era melhor achar um lugar
pra escalam? Oh, meu Deus. Eu dei mais 3 passos pra trás.
Tá, procura alguma coisa aqui que a gente possa colocar essas cobras dentro, não sei. Faz o seguinte, vai lá pra dentro, vai ver o que a Olga tá fazendo. Eu vou tentar lidar com as cobras aqui.
Tá. Eu vou chamar a Olga.
Tá, enquanto isso, a Olga tava lá conversando com a menina. Até que você escuta a Olga e a menina escuta um barulho vindo da sala de trás ali do pet shop. Um barulho de algumas coisas assim caindo.
Eu escuto esse barulho?
Escuta.
O que tá acontecendo ali, hein?
É. Deve ter caído uma gaiola, alguma coisa.
Mas vocês têm muitos animais aí atrás? Como é que é? Esse Dr. Malente, ele é muito ocupado?
Sim, ele é muito, muito ocupado, mas não tem nenhum animal lá atrás.
Nossa, e como é que uma gaiola foi cair sozinha?
Uma gaiola vazia, o Manente deve ter esbarrado.
Ah, então ele tá aí? Chama ele pra mim.
Ele tá no horário de almoço.
É o início da manhã.
É o horário do almoço. Agora. 9 horas.
Ele acorda cedo.
Menina. Gabriela, né? Quantos anos você tem?
Eu 18. Eu vou fazer 18.
18? Nossa, mas você é muito nova, né? E você tá com tanto medo assim de quê?
Rola 2 dados.
3 e 1.
De nada.
Ela até tá um pouco mais calma ali, ela parece não tá te levando tão.
Nossa! É porque tem um Felipe
quando
na mesa.
Quando eu entrar, me avisa.
Dá nisso.
As duas coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. O Felipe entra pela porta do pet shop e o Manente sai da porta dos fundos ali. Ele se apoia no balcão, assim, meio cansado, assim, meio abatido.
Certo. Eu já vou entrar falando. Olha, então, Olga, já resolveu o problema aqui dentro? Porque eu tô com o mandato aqui, a gente já capturou as cobras que ele tentou jogar pela janela lá fora. É cobra exótica mesmo, pelo visto, não é daqui não, viu?
Ai, tá, que bom que deu certo.
Então, lá com a Natália.
Olga, 2 dados.
4 e 2, pelo menos
mal. Foi 4 é um acerto crítico, 2 é um acerto normal. A menina Gabs, ela desmaia, assim que ouve todo o relato do Felipe. O Dr. Manente, ele sobe no balcão, embora fosse bem fácil passar pela lateral, e ele tenta pular em cima de ti, mas tu dá um passo pro lado, ele esbarra assim numa estante, derruba um monte de coisa, e ele tá meio que se debatendo ali no chão.
Eu vou tentar conter ele. Tipo, segurar ele mesmo.
Ajudar ela de alguma maneira?
Tu tem um cachorrinho na mão, tu vai
soltar. Eu quero só ajudar ela, eu não vou me intrometer, eu não vou fazer a ação.
Rola 3 dados então, Olga.
4, 3 e 1.
Tá, é uma ação física, tu tá tentando parar ele que tá se debatendo.
Uhum.
Tem muita coleira e corrente ali próxima. Ou tu tem algema também. Tu consegue rapidamente mobilizar ele, mas ele tá se debatendo ali. Ele tá saindo tipo uma baba branca da boca dele. Ele tá com a pele bem branca, ele tá com o olho meio amarelado. Ele não tá nada bem.
É, biólogo, hora de brilhar. O que tá acontecendo com esse cara aqui?
Olha, eu não sei, mas não deixa ele te morder.
Não, com certeza não. É, já que ele já tá algemado e eu tô conseguindo conter ele com segurança, Felipe, chama uma ambulância.
Então, a gente tem outro problema. A Natália tá cheia de cobra lá atrás.
Felipe, tem um cara babando, eu tô segurando ele. Ele quer me morder. Chama uma ambulância.
A parceira é sua, se ela morrer... Eu vou pegar o telefone e vou ligar pra, sei lá, 190.
Eu passo um rádio pra Natália. Natália, liga pra 19.
pede pra eles darem uma olhada aí na sua cobra e vem pra cá, por favor, que tem um cara babando e querendo me morder.
Eu posso ligar?
Tu recebeu isso pelo rádio.
Tá, eu vou ligar. É porque eu tava tentando fazer um bloqueio aqui pra elas não fugirem.
Ah, tá. Rola dois dados pro teu bloqueio. Teu atributo a mais.
4 e 3.
Um acerto crítico. Tudo juntou ali alguma... Tu encontrou algumas latas de lixo, algumas coisas ali. Tu fez um bloqueio pra elas não estarem passando. Não vai resolver por muito tempo. Até porque as cobras parecem estar meio tontas, estão meio perdidas ali. Mas, por enquanto, tu resolveu ali. Tu vai ligar pra pro controle de animais,
sim,
zoonoses?
Aham. Uhum.
Enquanto a Natália tá ligando, vocês lá dentro estão fazendo
eu
o quê?
Eu quero ligar pra delegacia, pra avisar que o cara tentou atacar a policial e que a gente precisa de ajuda pra poder levar ele. Porque ele tá agindo de forma muito estranha.
Então, o pessoal tirou hoje de folga pra resolver as coisas da festa. Não sei se eu vou encontrar alguém além de vocês três em serviço, mas vou tentar.
Então tá bom. Então separa uma cela aí que a gente vai levar o cara.
Pode deixar.
Bom, não tem o que fazer, a gente vai ter que levar ele, então. Eu vou jogar uma água na cara da menina desmaiada. Pra ver se ela me dá alguma resposta.
Dois dados.
Pega leve que ela é de menor. Ou pelo menos ela falou que era.
Eu tirei 3 e 3, meu atributo.
Dois acertos críticos. Tu acorda ela como a melhor... Da melhor forma possível, sem salvo um pouquinho de água. Ela acorda e ela olha pra ti.
Eu não sabia de nada quando eu vim trabalhar aqui... Eu sabia que ele vendia animais, mas só esses dias que ele me contou que alguns animais eram pra ficar escondidos, porque ele não tinha a documentação deles.
Eu tô gravando tudo com o celular, tá?
Que ele ia encontrar com um pessoal meio diferente. Quando ele viu a polícia entrar, ele deve ter ido se livrar das cobras. Eu sou de menor, eu sou estudante.
Não, tudo bem. Não se preocupe que você é, no máximo, uma testemunha. Não. Não se preocupe que você não é dona do lugar, não vai ter nenhum problema com você. Agora ele costuma agir sempre assim, ó, ponto pra ele.
Não,
tá.
Não. Eu nunca vi ele assim. Ele sempre foi um homem muito calmo.
Deve ter sido a picada de algum bicho, provavelmente. Deve ter alguma coisa errada. Tem algum outro bicho lá atrás que a gente deva se preocupar, além das cobras?
Tem alguns ratos para as cobras comerem. E deve ter um gato ou outro, mas nada perigoso.
Tá, ó, faz um favor. Fica aqui, não sai daqui, que eu vou ali atrás dar uma olhada nos bichos.
Fico sim.
A Olga tá fazendo o quê? Tá cuidando do cara ali preso, né?
Aham. Uhum. Na verdade, eu queria... Levar ele pro carro, prender ele lá no carro, né, na parte de trás, com o burão.
Mas se for assim, eu vou ajudar a Olga primeiro, antes de olhar lá atrás.
Com os dois juntos levando, não precisa rolar o dado. Mas ele tá fazendo muita força, assim, muita resistência. Ele se balança bastante.
Tá todo mundo olhando na rua pra ele?
Não, vocês estão saindo, a Natália tá voltando ali pra... Saindo do beco, né? Natália, dois dados.
1 e 5.
1 e 5. Aquele... Homem tava cortando carne de porco com um cutelo. Ele tá meio babando assim. Ele corre na tua direção com o cutelo. Ele corta o ar, mas tu dá uns passos pra trás, tu viu que ele tentou te cortar.
Eu quero bater no pescoço dele com o meu cacetete.
Dois dados.
5 e 2.
Teu atributo é 4, tu dá um acerto assim, ele vai pra trás um pouquinho. Mas ele continua avançando pra cima de ti.
Gente, eu acertei o pescoço.
Nisso saem de dentro do pet shop Olga, Felipe e o Dr. Manente algemado. E vocês veem essa cena. Tem um cara com um cutelo indo pra cima da amiga de vocês.
Felipe, você consegue colocar esse cara no cambrão sozinho?
Eu acho que você é mais forte que eu, mas eu posso tentar.
É que ou você me ajuda aqui ou você me ajuda lá. Com a Natália.
Tá, vai lá. Eu fico segurando o homem, eu não vou tentar botar ele no camburão não, pra não ser pior.
Vai ficar segurando parado ali na rua.
Não, vou fazer o seguinte, eu vou soltar ele, então deixar ele com o Felipe. Vou abrir o porta, abrir o camburão e vou sair pra...
Não, é porque o carro não tá parado exatamente na frente da loja, né? Vocês têm que passar, lembra que vocês passaram pelo açougue. Verdade. E chegaram no pet shop. Então o carro tá depois da situação da Sinara, da situação da Natália.
Oh, jeez, ok. Então eu vou fazer o mesmo que a Natália fez. Vou pegar meu cacetete e vou tentar dar no pescoço do cara, pra ver se ele apaga.
Dois dados.
Agora? 6 e 5. Agora que eu não preciso.
Tu foi pra cima dele, mas acabou se distraindo um pouco. Tentou acertar ele. Não acertou. mas o cutelo dele te acertou assim na lateral do braço, um pouco abaixo do ombro ali. É, tu sente cortar, tu sente o sangue molhar o teu uniforme e tu tá sentindo dor ali. O Felipe tá só parado segurando o manente?
Eu tô segurando o manente com a mão e a pouca com a outra. Eu não tô. Tá um pouco difícil aqui, tá. A situação.
Joga dois dados, teste de força.
Tirei 3 e 2. Meu atributo, 2.
Obrigado.
O manente tentou sair correndo assim, mas tu puxou e segurou. Ele tá parado ali. Natália, ação.
É, o cenário mudou. Eu vou puxar minha arma e atirar no joelho do açougueiro.
Dois dados.
5 e 5. Droga.
O teu tiro acerta. A virilha do homem sangra bastante e cai.
Ai, cacete. Vou fazer pressão pra não morrer.
Não era a minha intenção. Ok. Dois dados.
4 e 1. Agora, né?
Tá. É o teu atributo. Enquanto eu estiver estancando sangue, ele talvez ele sobreviva. Olga?
Passar um rádio pra central de polícia e falar...
É, manda uma ambulância, por favor. Pro porto, na clínica do Dr. Manente, do lado do açougue.
Olga, ajuda o Felipe. Ele tá sozinho ali com o cachorro. Sim, eu vou ajudar.
Outro açougueiro sai correndo de dentro do açougue.
Meu Deus, quantos açougueiros tem nessa cidade?
Ele tinha um dois ali. Ele derruba uma mulher que tava andando na rua. Ele dá uma mordida no braço dela.
Calma, a mulher tava andando na rua? Ela não ficou correndo depois de ver um tiro, não? Oh, meu Deus.
Ela foi correr daquela situação. É porque depois de... Foi assim, as pessoas correram, aí teve o tiro. Aí tudo pareceu se normalizar. As pessoas têm a tendência de vir espiar.
É verdade.
Essa senhora tava vindo espiar. E foi onde ela foi derrubada pelo outro açougueiro.
Ah, triqueira do cara.
Ação, Olga.
Tá, ele derrubou a senhora?
Sim, tá mordendo o ombro dela.
Eu vou tentar atirar na perna dele, igual a Natália fez.
Dois dados.
6 e 2.
O teu tiro acerta, ele dá um grito de dor, ele levanta a cabeça e ele começa a mancando correr na tua direção.
Ah, ótimo, maravilha. Vou dar outro pra ver se ele cai no chão e pra conseguir também algemar ele.
Dois dados.
4 e 3.
Tu consegue dar um outro tiro não letal, ele cai no chão e tu consegue ir lá e render ele. Felipe, ação?
Então, eu continuo segurando os dois animais que estão comigo. O doutor e o cachorro.
Eu tenho qualquer resposta da central?
Depois de alguns minutos, que parece ser uma eternidade, chega duas ambulâncias. O pessoal da ambulância tenta ajudar vocês. Socorre ali a Natália, né? Pra não precisar mais ficar estancando sangue. Também faz curativos no homem que a Olga atirou. E pega o manente.
Eu quero falar com eles. Com o pessoal da ambulância.
Eu quero que prendam as bocas deles. Prendam as bocas de todo mundo aí. Isso, amordaça, gente, esse povo aí.
Eu percebi um comportamento estranho nos suspeitos. Inclusive na vítima que foi mordida no ombro. E eles traficavam animais exóticos que não tem nessa região. Então provavelmente pode ser alguma contaminação de vírus, alguma coisa assim. Coloque-os em quarentena e não deixe eles terem contato com mais ninguém, além do pessoal apropriado.
Estamos com as únicas duas ambulâncias da cidade aqui. Podemos levar dois deles. Qual a prioridade?
É, leva os dois
feridos.
Os dois suspeitos? Não.
Não, mas eles melhor podem levar dois, levar... a gente pode seguir eles e levar um no carro.
É, a gente coloca um.
É, vamos
um
levar
o
manente
no
carro.
Isso.
A mulher que foi mordida, ela levanta.
Ele me mordeu.
Tá mostrando pra você.
Eu sei, senhora, eu sei. Senhora, se acalme que a senhora vai receber tratamento médico adequado, tá?
Ele era um zumbi? Eu vou virar um zumbi? Atire em mim.
Não, você não,
não
vai virar,
senhora,
um zumbi.
Calma.
Provavelmente é alguma cobra que mordeu ele.
Eu vi o filme, eu sei.
Isso aqui é mundo real, senhora.
Respira comigo. Isso, respira, tá? Se acalme que a enfermeira vai lhe atender. Pode ser alguma coisa da cobra, que eles estavam traficando cobra, não zumbi, tá? Não tinha zumbi ali dentro.
Cobra?
É,
a gente
cobra.
Tem que pegar a cobra.
Eu liguei pro centro de zoonoses, eles estão vindo.
Eu não sei nem se é centro de zoonoses.
É, tem alguém chegando da zoonoses?
Agora que vocês perguntaram, vocês viram o pessoal chegando. São dois rapazes com rede e aquela vareta com um gancho na ponta, né?
Pode deixar que agora tá seguro, chefia.
Antes de ir embora, eu quero conferir eles pegando. Só pra ter certeza que foram pegas, porque aparentemente elas causam um estrago muito grande.
Tá, eles vão ali até o beco, né? Eles pegam as cobras que estão ali. Depois eles vão no pet shop. Tem mais algumas cobras lá dentro.
Deve ter alguma.
Tem animais?
Só deve ter alguma na zona também do açougue, porque senão eles não estariam assim. Alguma pode ter escapado pra lá.
Ou é tudo junto, né? Uma quadrilha. Bem lindo.
É que se eles usavam as mesmas lixeiras ali atrás.
É isso. É bom dar uma olhada dentro do açougue também, só pra garantir, assim.
Vocês querem dar uma olhada, gente?
Tá, as ambulâncias já foram, ficaram vocês, o Manente e o pessoal das zoonoses catando as cobras, é isso?
E a senhora mordida?
Foi com ambulância.
Ela tá por ali.
Você... Não, ela foi com ambulância.
Ela tá por ali apavorada.
Mas não eram dois ambulâncias?
Não, são dois açougueiros e o Manente.
Ah, é verdade. Eu tinha esquecido o segundo açougueiro.
O carro da polícia é tipo um camburão?
É, só que só tem dois lugares na frente e tu tava atrás nos lugares.
É, né? Isso, mas então ele tem um espaço ainda atrás que a gente vai botar o Manente. Atrás do atrás.
Ah, é verdade. Tem, o Brasil tem isso, né? Tem aquele espaço atrás. Tu tem a... Que é quase um porta-mala, né? Tem um espaço pra
então
ele.
Então a senhora vai com a gente. Não se preocupe. A gente vai pro hospital também.
Eu puxo o Felipe de um canto e falo assim, fica esperto com ela.
Não, eu vou na frente.
Não, você vai atrás. Quem vai na frente sou eu e a Olga. Fique esperto com ela.
Ah, bom, tá achando mesmo que vai na
frente. Aí o
novato chegou hoje, tá achando que vai sentar na frente. Né?
Eu acho que eu vou com o pessoal das zoonoses.
Não, você vai atrás com ela, de olho nela, controlando.
Tá bom. Que jeito.
Se essa mulher suar diferente, se ela respirar diferente, se ela suspirar diferente, você avisa.
Ela já tá respirando diferente, ela tá pedindo pra te atirar nela. Ela já não tá bem.
Calma, mas isso é a ansiedade dela. Vai tranquilo.
Tranquilo.
Tenta
acalmar tranquilo.
Ela. Tenta acalmar ela.
Tá, eu vou me acalmar e eu vou acalmar ela. Ok, tudo certo.
Eu vou falar com o pessoal da zoonose pra eles olharem o açougue também, então, já que a gente não vai poder fazer isso.
Tá bom.
Pode deixar. A gente termina o pet shop e passa lá.
Então tá bom, então vamos.
E liga qualquer coisa.
É, qualquer coisa a gente volta correndo aqui. Se vocês virem alguma coisa estranha, pode ligar. Tá aqui meu cartão.
Ele pega o cartão, ele olha pra ti, ele é um guri bem novo, fica meio ruborizado.
Não. É só se encontrar alguma coisa diferente aí, tá? Não me liga à toa, por favor.
Pode deixar.
Vocês vão até o carro de vocês, colocam uma Manente no atrás, né?
Eu quero falar que eu tô com a Pucca, tá?
Tá.
Pucazinha linda.
A Pucca vai na frente, então, com a Olga, a Natália vai dirigindo e o Felipe vai no banco.
Eu tô discretamente com a mão na minha arma. Sem ela ver.
Tá.
Sentado.
Tu ia tentar acalmar ela? Tu vai acalmar ela como?
Não, eu vou conversar, não. Eu fiz biologia antes de vir pra cá, pra polícia. Tá tudo bem, não se preocupe não, que dificilmente vai ser algo transmissível. A gente vai fazer os exames só de rotina só. Não tem por que se preocupar.
Dois dados.
Tudo vai justificar com essa faculdade de biologia.
Tirei 6 e 5.
Perfeito. Ela dá uma respirada funda, assim.
Estou com fome. Será que é porque eu não tomei café?
Ah, deveria tomar café, tá vendo? Não pode. Café da manhã é a maior refeição do dia, tem que tomar sempre. Ó, tá vendo? Já fez errado, senhora. Como é o nome da senhora?
Dolores.
Então, senhora Dolores, é isso. Tem que comer direito, tem que tomar seu café, tem que se alimentar. Senão vai sentir fraqueza mesmo, não tem jeito.
Vocês vão primeiro pro hospital, né?
Isso. É.
No hospital, tem um dos rapazes da ambulância esperando vocês na entrada do hospital. Ele faz sinal pra uma outra galera levar o Manente e acompanhar a senhora.
Policiais, os açougueiros tinham mordidas de cobra no pé.
Viu? Sabia.
Parece ser um veneno que nunca vimos. Ele causa algum tipo de raiva, gera um surto de violência na pessoa. Acho que foi isso que aconteceu com eles.
Deve ser por isso que um atirou no outro.
Ô, Felipe, fica quieto, por favor.
Dois dados, Felipe.
5 e 4.
Não, mas... O Charles, né? Bem, se ninguém filmou aquilo ali, se ninguém comentar, foi o que eu vi também.
Como assim? Peraí. Fica quieto, filho. Como assim o Charles, né? Se ninguém filmou aquilo ali e comentar, foi o que você viu? Me explica isso.
Ele vai ganhar uma medalha porque os policiais não atiraram ninguém, né?
Ah, tá. Entendi. Assim não, realmente. É, faz sentido. Ok.
De nada, senhora.
É, vocês estão preparados pra lidar com essa quarentena? Porque é melhor isolar eles até a gente descobrir que cobra que foi, fazer o soro antiofídico e tudo mais.
Ainda não temos um soro. Precisamos encontrar a cobra. Estamos esperando o pessoal da zoonose se manifestar. Parece que haviam várias cobras exóticas no local.
Mas eles estão isoladinhos, né? Não tá misturando com ninguém, todo mundo preparado.
Cidade pequena. Não temos nem muito espaço pra botar as pessoas.
Vocês precisam de alguma coisa?
Não, tá tudo sob controle, imagina. A gente precisa só descobrir qual era a cobra, mas isso o pessoal da zoonose já tá trabalhando.
Então tá bom. É isso, pessoal, e agora? A gente tem que ir no pet shop, né? Levar a Pucca.
Em outro, né?
É, em outro. Ô, moço, você sabe onde tem um pet shop bom aqui?
Pet shop bom?
É.
Ah, sim, tem um muito bom.
Ele fala o endereço.
Então vamos lá, né, gente? Porque já resolvemos as coisas aqui, não pode nem avisar ninguém, porque tá todo mundo na comemoração do Charles. E alguém atirou.
Sim.
É, atiraram então, um no outro, alguém. Que absurdo.
Ai, ai, Felipe. Ah, e não se esqueçam que eles são suspeitos, tá? Então, assim, mantenha a segurança. Eles fechadinhos numa sala, que eles não podem escapar.
Pode deixar.
Tecnicamente falando, alguém deveria ficar olhando, né? Mas a gente...
Pois é.
Oi, já chegou alguém aí na delegacia?
Sim, chegou um oficial aqui.
Ah, tá. É, só um minuto. Natália, você quer que eu fale pra ele vir pra cá? Você quer o quê?
Isso. Fala que a gente teve uma ocorrência que tem um suspeito hospitalizado, porque é pra ele vir pro hospital. Ficar de olho no suspeito.
Tá ok. Central, a gente tem um suspeito hospitalizado e a gente precisa que esse policial venha aqui ficar de olho.
Certo. Tô mandando o Henrique aí.
Ah, tá bom. O Henrique, Natália, aquele chato. Tá bom.
Ai, droga. Vamos embora antes que ele chegue.
Tá bom. Obrigada. Tchau.
Vocês seguem então pro pet shop, a Pucca é atendida. O que ela tem é uma gripezinha, alguma coisa por conta do, sei lá, do vento do oceano. Algo bem tranquilo de resolver. Ele passa um remedinho lá. Quando vocês voltam pro carro, depois desse pet shop, que foi tudo certo, o Charles está chamando vocês no carro.
Olga?
Alô, Charles?
Olga, seguinte, recebi um relatório parcial do hospital e das zoonoses do que ocorreu nessa manhã. Depois vocês me explicam direitinho, mas eu queria descobrir exatamente o que o Manente ia fazer com essas cobras. Quem era o comprador? Será que vocês podem passar no pet shop e levantar isso aí? Se quiserem passar aqui na delegacia pra deixar a Pucca, eu agradeço.
Combinado, a gente tá passando aí então e já vou voltar lá na pet shop pra ver se tem alguma coisa.
Vocês passam na delegacia, deixam a Pucca lá e vão na pet shop, é isso?
É,
isso.
Antes de sair da delegacia, eu quero ligar pro hospital, saber se tá tudo bem, contar o do Henrique, se houve mais alguma ocorrência com esse pessoal que tá lá.
Então tu vai ligar pro Henrique.
É, né? Ele que tá lá, da polícia.
Oi, você é o Felipe, o novato?
Oi, Henrique, prazer. Vixe, me falaram muito bem de você.
Prazer, querido. A gente tem que marcar uma pescaria.
Não, com certeza, a gente marca, não se preocupe não.
Aqui tá tudo certo. O pessoal tá sedado. A zoonoses ainda não identificou a cobra,
sabe,
mas...
Sabe se eles acharam... Mais alguma cobra? Acharam mais alguma dentro do açougue?
Parece que acharam numa base de 10 cobras somando tudo.
Entendi. E foram levando tudo pra onde?
Pro centro de triagem dos bichinhos.
Central de zoonoses, 10 cobras, tá. Então tá bom. Tô com a missão aqui do Charles. Valeu. Obrigadão aí, tchau.
Valeu.
É, ele já me chamou pra pescar, gente.
Não vá. Conselho.
Tá bom.
Vocês param o carro de novo, né, na mesma vaga que é reservada, né? O açougue tá fechado, pet shop também, né? Mas. É, o pet shop tá só encostado, ninguém entrou.
A Gabriela já não tá mais lá.
Não tá mais lá.
Tá.
A gente nem pegou o endereço da Gabriela, né? Mas alguém deve saber. Se
ah,
tá
mas a gente. Nossa, a Gabriela é filha de Mariana. Mora ali na esquina. A irmãzinha dela faz balé comigo.
Boa.
Perfeito.
Se quiser, a gente pode ir lá falar com ela depois.
Mas se a gente precisar,
vamos passar o balcão então e olhar a parte dos fundos da pet shop.
Vocês querem ir olhando aí? Que eu vou tentar entrar no açougue e aí ver se eu vejo alguma coisa lá.
Tá, só cuidado com cobra.
Tá, pode deixar.
Tá bom, o grupo se dividiu. A Natália foi pro açougue. Felipe e Olga ficaram na pet shop, certo? Tem a parte da frente da loja e tem os fundos onde ficam os animais. Cada um vai olhar um lado pra ser mais rápido? Como é que vocês vão fazer?
Eu vou olhar a papelada da frente, o computador e tal, ver se consigo pegar alguma informação.
E algo?
Eu vou pra parte dos fundos, atenta pra ver se não tem nada rastejando no chão ainda que a zoonose tenha deixado pra trás.
Uhum. Felipe, dois dados.
6 e 6.
6 e 6 são dois acertos. Tu consegue no computador de vários clientes, a maior parte deles são... É tudo que tá no computador, na verdade, é a parte legalizada. Mas tu encontra um caderninho com algumas anotações. Parece que ele recebia e repassava animais exóticos do mundo inteiro, costumavam passar por ali. Ele tinha um esquema para enviar e receber esses animais. E ele realmente estava com algumas cobras de regiões diferentes e tal. E todas com nomes conhecidos, menos duas. Estão marcadas duas cobras de espécie não identificada, que foram encontradas no coração da Amazônia, que só ele tinha.
E tá dizendo pra onde vai essa cobra?
Tá. Tem alguns sites de leilão ilegal de animais que ele tava tentando passar esses bichos pra frente. Mas não tem um comprador específico.
E tem como é que chegou? Qual foi o navio que chegou? Alguma coisa assim?
Não tem essa informação. Tu encontra ali, entre as coisas dele, o endereço desse doutor. É uma chácara mais afastada da cidade.
Ok, acho que a gente pode dar uma passada lá. Tá. Eu vou ver o que, é que a Olga achou.
É, a Olga rola dois dados.
6 e 3.
6 e 3. Tu atributo é 4, tu fez um acerto simples. Tu vai meio preocupado ali em ver alguma coisa diferente, mas não acha. Todos os animais foram retirados dali. Tem um cheiro meio forte, assim, de bicho, de cocô e urina e tal. Provavelmente não foi trocado direito algumas gaiolas.
Uhum.
Mas, assim, nada que tinha bastante gaiola de animais, aquelas de tipo um vidro com buracos pequeninos que são específicas para cobra.
Uhum.
Mas tudo de animal que tinha ali, o pessoal da zoonose levou e nada te chamou muita atenção. Natália.
É, eu vou olhar qualquer coisa que seja diferente do açougue mesmo, sabe? E vou olhando os cantos para ver.
Consegui entrar ali por uma porta lateral do açougue. Rola dois dados.
6 e 5.
Tu começa a andar ali, tem bastante carne, bastante coisa. Tu nota embaixo, assim, do que seria aquele freezer grande de carne. Tu acha que viu alguma coisa se mexer ali embaixo. Daí tu já fica mais pra trás.
Cacete, eles esqueceram uma cobra. Eu passo no rádio.
Olga, eu acho que tem mais uma cobra aqui. Tem algum material aí de mexer com cobra? Alguma daquelas lanças com ponta? Eu não sei como é o nome daquilo. Que o pessoal das zoonoses usa? Como é que o veterinário fazia o manejo? Procura alguma coisa e vem aqui me ajudar, que eu tô de olho nela pra não sair daqui. Tá ok, já tô chegando aí.
É, Guaxa, eu vejo... Além das... Eu vou pegar uma caixa dessas que ela já guardava pras cobras. Tem os ratos, alguma coisa assim que usava pra alimentar as cobras que tá por ali?
Não, os ratos foram levados também.
Foram levados também.
Mas tem aquele bastão pra que o pessoal das zoonoses usava.
Uhum.
E tem essas gaiolas fechadas, né? Que são pode carregar.
Então vou pegar tanto o bastão quanto a gaiola. Vou passar pela parte da frente da pet shop e já vou avisar o Felipe. Ó, Felipe, a Natália achou mais uma cobra lá no açougue. Então tô indo lá.
Ô, diabo, tá bom.
Achou alguma coisa aí?
Achei, mas daqui a pouco a gente conversa. Bora pegar a cobra primeiro, pra depois a gente ver isso aí. Me dá essa caixa que você segura a cobra, eu seguro a caixa.
Tá bom.
O Felipe então pega a gaiola de cobra, a Olga sai com um bastão, né? Vocês vão ali pela lateral. Enquanto isso, Natália, dois dados.
3 e 5.
A cobra continua ali embaixo do freezer de carne de... Que é pra exposição, né? Aquele cara que tem a lateral de vidro. E os teus amigos chegam ali, teus parceiros.
Empresta o bastão, Olga.
Tá bom. Drago pra ela, sem problemas nenhum.
Natália, senhora.
Aí eu fico chamando a cobra. Cobra!
Natália.
Vem cá! Vem cá, bichinho, eu vou te devolver pra sua casa.
A Natália não tem muito conhecimento no assunto, rola um dado. Vamos ver se tu consegue pegar essa cobra.
4.
Filho da mãe.
Nossa.
Tu tira 4, que é o teu atributo, né? É um acerto crítico. Tu consegue prender ali ela com aquele bastãozinho. A cobra tá tranquila. Ela tem uma coloração diferente, meio amarelada. Tu leva até o Felipe, que tá com a gaiolinha aberta, e coloca lá dentro.
Pronto, pronto. Eu vou te devolver pra casa, tá bom? Fica calminha aí, não morde a gente, não. Eu olho em volta pra ver se tem mais alguma.
2 dados.
2 e 6.
Tu dá uma olhada ali bem, parece que essa era a última mesmo.
E aí, gente, acharam alguma coisa lá?
Então, eu achei um caderno dele que fala sobre as cobras e fala que tem 2 cobras que ele achou que eram não catalogadas. Inclusive, a reação que ele teve, na minha opinião, foi uma reação bem não catalogada, porque eu nunca tinha ouvido falar de nada assim. Pode ter a ver com essas cobras.
Nesse caderno tinha a quantidade de cobras que ele tinha lá? Tinha algum controle de número?
Tinha controle de número, eu acho.
Tinha um... Pelas anotações dele ali, tinham 12 cobras diferentes.
Oh, pelo controle dele aqui das anotações, tinham 12 cobras. É, outra informação. Dizia como eram essas cobras, as que foram não catalogadas?
As 2 não catalogadas, não.
Mas não falava nenhum aspecto físico dela? Ele não anotou nada?
Numa delas ele coloca a amarela e na outra ele colocou a grande.
Uma delas eu acho que é essa aqui.
É, então a gente tem um problema, porque se o centro de zoonoses achou 10, eu achei mais uma.
A gente achou 11? É.
É, tá faltando uma. Vamos olhar ali atrás no beco, dar uma olhada aqui em volta, porque tá faltando uma cobra.
A gente vai ter que ver esse porto inteiro.
Vocês têm algum contato do povo de zoonoses pra eu mandar a foto desse caderninho só pra dar o nome das cobras? E falar que essas não foram catalogadas?
Ah, eu devo ter o WhatsApp, sim. A dona Maria trabalha lá, peraí.
Tá bom, tu tem esse contato.
Tá aqui, ó, manda foto pra ela. Eu gravo um áudio pra ela.
Ô, dona Maria, aqui, ó, um caderninho do cara das cobras. Aí vocês vão fazendo a conferência aí, ver se consegue o antídoto pro povo, tá bom? Beijo.
Avisa que a gente achou mais uma.
Ah, a gente achou mais uma, mas eu não vou levar agora, não. Espera só um pouquinho que a gente vai procurar mais um pouco aqui. Ah, e fala pra sua filha se alongar em casa, hein? Beijo.
Vocês mandam foto dessa cobra também?
Manda foto da cobra.
Depois de um tempo, vocês recebem um áudio, né?
Ah, pode deixar. Ela vai se alongar, sim. Ela tá adorando as aulinhas. Então, os meninos aqui fizeram a contagem. Tem todas menos essa tal de grande. Já contando a que está com vocês.
Tá bom. Eita. Eu mando uma figurinha pra ela. É, gente, a cobra grande tá faltando. Vamos procurar. Vocês acham que a gente devia pedir reforço, alguma coisa assim? Ou é melhor a gente resolver
pro
logo?
Henrique?
É, reforço pra quem?
Ah, só tem o Henrique, né? Não, não, esquece o que eu falei. Bora procurar.
Agora o povo das zoonoses, depois que terminar de catalogar e prender, podia vir ajudar, né? Eles entendem mais de cobra que a gente.
Tá, vou mandar mensagem pra dona Maria aqui. Aí mandei, tipo, ah, quando desocupar, se puder, vem aqui.
Vocês vão ficar por ali olhando, procurando?
Eu quero dar uma olhada no beco, ver se tem uma entrada de esgoto, alguma coisa assim que a cobra poderia ter se enfiado e fugido.
É, procurando rastros também.
Qualquer lugar escuro que pareça, sei lá, um lugar fácil dela se esconder.
Agora sim, eu vou pegar um cabo de vassoura e vou cutucar os lugares antes de chegar perto deles.
Tá. Vocês fazem isso por um tempo. Depois chega o pessoal das zoonoses, eles ajudam vocês a fazer um pente fino na região ali. Parece não ter nada, nenhum bicho por ali escondido.
Então, ele mora num sítio, é mais afastado um pouco da cidade. Será que ele levou pro sítio dele essa cobra? Será que já tá lá?
Claro, gente, vamos lá ver, porque você não falou antes, Felipe. Não é uma informação dessa, a gente compartilha logo.
Mas eu odeio cobra.
É, você tem que aprender, vamos então. A gente pode entregar essa amarelinha pro zoonoses e a gente vai lá.
Tá bom. A gente tem o contato do Charles?
O Charles tá recebendo medalha agora.
É mais tarde.
Não, ele vai receber no final do dia, ele tá na preparação.
A gente podia atualizar ele, né, do que tá acontecendo? Que a gente vai invadir a casa das pessoas?
Olga, você faz isso?
Ai, meu Deus. Faço.
Obrigada.
Liga o rádio.
Oi, Charlie?
Oi, querida. Tudo certinho por aí?
Ah, tá tudo indo bem. A gente viu aqui o número de cobras que tinha. E a gente percebeu que tá faltando uma. Então a gente vai checar a casa do moço, tá bom?
Tá bom, tranquilo. Mas vocês estão bem, né?
Ah, a gente tá ótimo.
Ter atirado não deixou vocês assim. Tá tudo certinho, né?
Aí, sem responder no rádio, né, pra Natália? Ele tá falando que a gente atirou.
Droga, ele descobriu. O Felipe disse pra gente mentir.
Que droga. E agora? É melhor falar a verdade logo de uma vez.
É, fala que a gente tirou e diz que a gente vai pra terapia, sei lá, não sei o que, que o Charles pensa.
Que verdade nenhuma, gente, ele vai perder a medalha por nossa causa, é meu primeiro dia, eu não quero ser demitido não, gente, pelo amor de Deus.
Tá, então diz
você
que
não vai ser demitido,
você é
concursado.
Cidade interior, não sei como é que funciona.
Tem estágio probatório, Olga, ele não passou ainda.
É verdade.
Tem estágio probatório.
Tá vendo? Você demitido, meu Deus do céu, é o primeiro dia.
Fala que você não viu, Olga, fala que você não viu, depois a gente faz o relatório.
É, depois a gente te atualiza certinho no relatório, viu, de como que a gente tá, mas tá tudo bem.
Não vou falar mais nada. Não confirmei, não neguei.
Ok, e agora?
Sítio. Vamos pra delegacia.
Não, vamos pro sítio.
Sítio.
Ah, é verdade, sítio, desculpa.
Vocês seguem, então, por algumas estradazinhas indo em direção ao sítio, né? Vocês vão levar o pessoal da zoonose ou vão só vocês três?
Acho que a gente pode levar
um deles.
É, pelo menos algum dele que seja, que saiba mais.
Dona
assim.
Maria.
Não, são dois. Todos os funcionários e aquela senhora que cuida da central e os dois...
É porque um deles precisa levar a cobra, né? Um deles precisa levar a cobra pra zoonose. Se bem que a gente pode acompanhar. A cidade é pequena, a gente pode acompanhar eles levarem e depois manda eles irem com a gente.
Não, a gente pode... Ou um deles leva e o outro vem com a gente.
Mas dois é melhor que um.
Tá bom. Dois é melhor que um.
Daí eles podem ir no carro deles também, né?
Ah, tá. Bom.
Senão ele teria que ir um com o Felipe no banco estranho.
E com equipamento e tudo mais.
Vocês passam então nas zoonoses, deixam lá a cobra que faltava. E seguem então, vocês vão na frente e o outro carro da zoonoses vai seguindo vocês. Você chega até uma área mais afastada, assim... A rua é uma rua de barro que só passa um carro por vez. Tem alguns pontos na estrada que ela aumenta um pouquinho para a lateral, provavelmente para quando dois carros se encontrarem, um deles ter que sair da estrada um pouco para o outro continuar, até que vocês chegam, né, na entrada assim. O lugar ele é cercado por arame farpado, né? Tem uma casa simples, do lado dessa casa tem uma estufa e tem uma garagem também separada.
Ó, gente, antes da gente descer, eu tenho uma prima que mora lá no Amazonas e ela fala, às vezes, que tem umas cobras bem grandes lá. Então tomem cuidado, tá? Porque pode ser um negócio grande.
Bem grande quanto?
Muito grande, tipo, muito grande.
Ah, mas tudo bem, minha família é do Paraná e lá também tem umas cobras muito grandes. Muito grande.
Então... é, então tá bom, oi, vamos, gente, só tomando cuidado.
É só o povo da zoonose ir na frente, tá tudo bem.
É uma boa ideia.
Tá, o pessoal da zoonose vai na frente.
Vai.
Os dois vão direto pra estufa lá. E vocês?
Eu vou atrás deles, só que uns passos até atrás, assim, de quem odeia cobra.
Olga e Natália?
Vou na frente do Felipe pra, né? Pra ele não ficar com muito medo.
Ah, então vamos todos juntos, né?
Eu também não quero ser o último, não?
É verdade.
Tá aí, bom, moço. Eu vou atrás do Felipe.
Os três de mãozinha dada, assim, andando... Junto com medo da cobra.
Calma, novato, vai ficar tudo certo.
Vai ficar tudo bem, eu tô segurando a arma. Vai ficar tudo ótimo, não se preocupe.
Os rapazes da zoonose estão chegando por ali. Rola dois dados, todo mundo. Olga tirou quanto?
6 e 1.
Um acerto simples. O Felipe?
2 e 2.
Falhou. E a Natália?
3 e 6.
Um acerto simples também. Vocês dois escutam algo batendo assim... contra a madeira, vindo da casa, por umas batidas assim, meio ritmadas. O pessoal da zoonose aponta, e daí todo mundo vê isso. A estufa, que é de vidro, né? Eles abrem ali, eles mostram, lá dentro tem espaços, teriam galinhas de cobra, mas a estufa tá quebrada, bastante coisa quebrada lá dentro, incluindo um buraco grande na lateral da estufa.
Grande quanto?
Grande, um por um.
Eita, peste.
Ih, tá, viu, tá. Gente? Eu disse que tem cobra grande no Amazonas.
Como é que ele trouxe isso pra cidade de vocês e vocês nem viram?
Veio beber. Simples assim.
Ai, meu Deus. Esse homem tá vendo muito Harry Potter.
Ele não tinha noção do que ele tava trazendo pra cá. Conheço esse tipo de gente.
É o Hagrid.
Tá, eu vou um pouco distante. Vou manter, tipo, distante do buraco. Mas eu tenho uma lanterna no carro, talvez?
Sim, faz sentido ter uma lanterna.
Então tá, então eu quero tentar iluminar o buraco, mas meio de longe, não quero chegar muito perto não. Só pra ver se tem algo bem perto da superfície ali.
Não, assim, nada que te chame a atenção pela entrada do buraco.
Tem algum rastro do buraco?
Nada visível.
Ok.
Tá. Tá, então vendo que não tem nada ali assim, vou chegando um pouco mais perto pra tentar iluminar mais no fundo, pra ver se a gente tem... ver alguma coisa.
É, o pessoal da Zonosis abriu ali a estufa, estão lá dentro já mexendo as coisas.
É, povo corajoso.
Eita.
Eles assim, ó, oh, tem algumas cobrinhas menores aqui, ó. Oh. Eles começam a prender as cobrinhas em... Algumas já estavam em gaiolas. Outros têm gaiolas quebradas, as cobras estão tão soltas. Eles estão juntando ali, botando em gaiolas que estavam mais conservadas. Oh. Ou até junto com outras cobras, porque eles sabem que não vai ter problema.
Gente...
Mas eles estão organizando ali. Haviam cobras ali também.
Eu encontrei algum papel, alguma coisa dizendo o número de cobras, só pra eles poderem controlar de novo?
Ali no, no na estufa, não.
E esse som que a gente tava ouvindo, a gente ouviu da casa.
Continuou ouvindo. É uma batida na madeira, assim, ritmado dentro da casa.
Ritmado. Não perdeu o ritmo em nenhum momento.
Não perdeu o ritmo.
Natália, tô achando esse barulho muito estranho.
Também tô achando.
Tum.
Que barulho.
Tum. Tum. Tum.
Você não tá ouvindo, Felipe? Ó, vem cá. Tum, tum, tum.
Agora eu ouço? Agora que apontaram.
Tu escuta, agora tu presta atenção, sim.
Ô, moço das zoonoses. Qual é seu nome?
Gabriel.
Ô, Gabriel, me dá uma ajuda aqui. Esse barulho, tá ouvindo esse barulho?
Tô ouvindo o barulho. Parece alguém batendo.
Tá vendo o tamanho do buraco?
Aham.
Uhum. Pode ser uma cobra?
Desse tamanho? Não.
Não de tipo não ou não de talvez não?
Não. Cobra desse tamanho só no cinema.
Não é não, moço. A moça ali falou que tem um primo lá da Amazônia.
Ele olha assim
pra ela. É verdade.
Ah, com certeza. Mas aqui pro sul não tem disso, não.
Mas as cobras não são daqui, não, moço. Ele trafica. Eu já te expliquei o caminho todo isso.
Ah, verdade, verdade. Mas primeiro vamos tirar as cobras que a gente tá vendo aqui e depois se preocupa com isso.
Tá, mas vocês têm alguma coisa pra capturar uma cobra desse tamanho, caso seja uma cobra? Só pra saber, assim... Não que eu esteja nervoso.
Não, se existir uma cobra desse tamanho. Não.
Tá, tem uma arma maior no carro, moça?
Não, vocês não têm armamento mais pesado ali com vocês.
A gente não pode matar essa cobra. É. Pra começo de história.
A gente pode falar que a cobra tirou na outra, sei lá. Não vai ser problema meu também. Oh, minha senhora.
Mas não pode matar os animais, tá? A gente vai levar de volta pra Amazônia. De alguma forma.
É, com certeza. A gente vai arranjar um jeito, gente, de transportar uma cobra desse tamanho.
Eu devia ter calma, gente. Eu só falei. Na minha cidade, meu Deus. Oh, meu Deus,
eu só falei que eu tenho um primo que mora lá que fala essas histórias. A gente nem sabe. Pode ser um menino tocando tambor. E a gente tá com medo aqui.
Tá. Vamos olhar. Vamos lá.
Então vamos. Eu vou na frente, pode deixar.
Vou tentar chegar perto de uma janela e ver se eu consigo ver alguma coisa lá dentro da casa.
Dois dados.
Ô, dá um segundo antes de você meter a cara na janela. O barulho tá vindo de onde?
Dentro da casa, assim.
Mas de que ponto? Da parede, da porta, do...
De dentro da casa, não sabe exatamente. Não é tão perto da porta.
Tenta ver no lado oposto dentro do barulho.
Vamos dar a volta na casa até achar o lugar onde vem o barulho. Aí a gente dá a volta de novo pro sentido contrário e olha a janela.
É melhor, né? Do que meter a cara e dar de cara com a cobra.
Eu vou bater na porta.
Tá.
Ai, novato, não tenho tempo pra você, não. Vou olhar na janela que estiver mais perto mesmo.
Oh, meu Deus do céu.
Tá. A Olga olhou na janela antes ou depois da Natália bater na porta?
Ao mesmo tempo? Ou não pode?
Dois dados.
5 e 1.
Tá, um acerto simples. A Natália bateu na porta?
Bati, eu vi eles discutindo, eu fiquei meio estressada, porque eu que contei a história da cobra e a gente tava perdendo muito tempo e fui lá bater na porta.
O que a Olga viu? Lá dentro da casa tem um homem. Ele tava parado assim no canto, batendo a cabeça contra a parede. E era o que fazia o barulho. Quando alguém bate na porta, ele olha pra trás. O rosto dele tá todo sujo de sangue. Ele tá usando uma camiseta que tem uma tartaruga desenhada, aquele projeto Tamar. Ele então corre em direção à porta. Natália, dois dados.
Se eu vi ele correndo, eu vou gritar: Natália, sai daí.
3 e 4.
Um acerto normal, um acerto crítico em relação física. Tu te joga pro lado quando a tua amiga avisa. O rapaz da tartaruga abre a porta no empurrão, no impulso, né? E ele cai no chão ali, se debatendo bastante, que ele tá com o olhar olho meio amarelo, a pele bem branca. Ele parece estar sob efeito do que aqueles outros passaram. Ação, Felipe.
Então, eu vou tentar derrubar o homem com o meu cacetete. Né? O povo nunca quer que atire nessa cidade.
Ele tá no chão já.
Ah, já tá no chão? Então eu vou tentar só prender ele com a algema só.
Dois dados.
6 e 1.
Tudo passa um pouco de trabalho ali, não é uma cena muito bonita de se ver. As meninas notam, assim, realmente ele é um novato. Mas tu, depois de um esforço, tu consegue algemar o cara que se debate bastante.
Toma cuidado, Felipe, não deixa ele te morder.
Não, tá tranquilo. Agora, cadê a cobra que mordeu ele?
Pois é. A gente não sabe, né? Pode ser aquela amarela, mas agora eu já não sei mais se é amarela ou não.
O Guaxa, ele parece minimamente lúcido? Tipo, ele fala alguma coisa ou ele só tá se debatendo?
Só se debatendo e babando.
Vamos procurar algum documento na casa? Alguma coisa assim?
Eu vou amordaçar ele e ligar pro pessoal do hospital pra avisar que tem mais um. Pra Jasmine trazer na ambulância já.
O pessoal da zoonose chamou a atenção deles ali, eles estão do lado de fora da estufa, né? Eles olham assim meio preocupados.
Mais um maluco?
É outro. Tomem cuidado, hein, gente? Fica olhando em volta pra não ficar assim.
Vocês olham pro pessoal da zoonose e de cima da casa pula uma cobra realmente grande, morde um dos rapazes assim. A cabeça dela, assim, é tamanho da metade do torso de um deles. Então a mordida realmente é grande. É uma cobra muito, muito grande.
Calma. A cabeça dela é metade do tamanho do torso de uma pessoa?
Isso.
Eu puxei minha arma.
Acho que todos puxamos.
Outro rapaz da zoonose tá tentando bater com a...
Oh, meu Deus.
Com o cabo de vassoura, que o gancho tá pronto, na ponta. Mas não tá adiantando.
Por que será?
Enquanto o rapaz da zoonose foi morto. Assim, o outro rapaz da zoonose tá com um olhar vazio, assim, de quem com a mordida já não tá mais por ali.
Calma, mas ele tá em pé?
Ação, ele tá em pé por conta que a cobra tá segurando ele com a mordida, né?
Ah, tá, ok.
Ação, Olga.
Eu vou tirar na cobra.
2 dados.
4 e 2.
Um acerto normal, um acerto crítico. Não vai dar nem pra mim brincar, tadinho de mim. Natália.
Eu vou correr pra dentro de casa pra ver se eu encontro alguma coisa mais... Alguma coisa que eu possa usar como arma mais potente. Porque os dois estão armados, né? Então vou tentar achar alguma coisa. Um botijão de gás, sei lá. Qualquer coisa.
Botijão de gás.
Vai explodir a cobra.
Tá bom. Felipe.
Eu vou dar 2 tiros também.
2 dados.
6 e 3.
Um acerto crítico. Os 2 tiros acertam a cobra, se debate assim. Ela tá sangrando bastante. O tiro da Olga chegou a vazar um dos olhos da criatura. A cobra então pula na direção de vocês. 1 Felipe, 2 Olga.
Olga.
Para. 2 dados, Olga.
3 e 3.
São 2 acertos. A cobra pula na tua direção. Tu instintivamente cai pra trás, atirando, e acerta a cobra que cai do teu lado. Ai. Natália, tu tá dentro da casa assim, meu Deus, um botijão de gás, pra onde eu vou? E aí tu olha pra trás, a cobra tá caída, assim.
Ai, belo ufa. Tiro, Olga.
Eu tô só tremendo, tipo, meu Deus, o que
Natália.
Tá acontecendo? Uma cobra desse tamanho.
Natália.
Ela tá morta, Felipe?
Morta ela tá, mas Natália, esse homem não foi picado por essa cobra desse tamanho, porque não dava, né, pra ele ficar inteiro, que nem a gente pode ver ali com o pobre do rapaz.
Não, deve ter sido amarela.
Então, deve ter uma amarela dentro da casa, cuidado.
Hã? Mais uma?
Bom, ele foi picado, tava dentro da casa.
Eu vou começar a andar em volta da casa, olhando o chão, olhando os cantos.
2 dados.
1 e 4.
Tu encontra algumas anotações que o doutor Manente tinha feito. Ele comenta que o auxiliar dele tinha sido picado pela cobra, mas tinha sido bem de leve no dedo, e que tinha dado só uma febre no auxiliar, que o auxiliar estava meio estranho, mas que ele, depois do expediente, ele ia dar um jeito de arrumar alguma coisa. Que enquanto ele não resolvesse, ele ia trancar o ajudante dentro de casa.
Ó, Felipe, esse moço não foi mordido aqui, não. Ele tá trancado aqui, ó.
Ah, calma. Então o Manente ainda tem mais uma aqui. Acusação de, né? De cárcere privado.
É.
Anota aqui.
Não. É.
Ok.
É, negou tem. Atendimento.
Se eu ouvir
rapaz.
Isso, eu falo que ele tem.
Agora, alguém, por favor, ajuda o moço das zoonoses que acabou de perder o amigo dele ali, porque eu não sou bom com essas coisas.
É, ele tá. O outro tá sentado no chão, assim. É, parece ter feito xixi.
Eu vou
tá
lá, eu vou
apavorado.
Lá. Eu vou lá, bater nas costas dele. Passou, vamos respirar. Ensinando ele a respirar.
Chega a ambulância. Junto, chega uma equipe de reportagem de uma cidade maior daqui. Veio pela reportagem da manhã e acabou ficando ali. Até chegou a tempo da matéria dessa da tarde. O pessoal sai desesperado, filmando a cobra, filmando as coisas. A repórter vai até o Felipe. Até o Felipe.
Policial, policial, o que aconteceu aqui? Que animal é esse?
Não, então. Eu tinha um veterinário aqui, aparentemente ele traficava animais. Aí teve alguma cobra que ele trouxe que picava, que deixava o pessoal doido, mas já foi capturada essa cobra, não precisa se preocupar. O pessoal ficou meio doido, teve uns caras que atiraram um no outro mais cedo no porto. Esse outro cara aqui ficou atirando na cobra, esse que tá aqui amordaçado. Tá uma coisa horrível, esse pessoal puxando arma pra tudo quanto é lado nessa cidade. Mas a gente conseguiu prender todo mundo aqui, na paz, tranquilo.
Quando ele vai falando isso, eu vou escondendo minha arma assim atrás.
Eu não sei se eu devia rodar um dado pra saber se eu tô segurando a risada.
A notícia da cobra gigantesca é tão grande que qualquer notícia sobre tiroteio ou coisa ficaria apagada em qualquer jornal. Tem foto de vocês em tudo que é jornal. Do lado dessa cobra gigantesca que foi encontrada ali. Graças àquela cobra amarela, se cria o soro, né? Pra essas pessoas. O Manente vai ser julgado, tá tudo certo. Final do dia, vocês vão até a medalha do Charles?
Vamos.
Oh, vamos.
A gente tem que estar lá, né?
Eu vou trocar de uniforme, né? Que esse aí tá suado, tá fedendo.
É, vamos...
Tomar um banho.
Tomar um banho, né? Vamos arrumado.
Não tomei o tal do café, no fim das contas.
Ah, calma. Vai ter dia pra isso ainda.
Bem movimentada aqui essa cidade.
É, vocês comem alguma coisa? Chego lá à noite pro evento. O evento é bonito. O Charles é homenageado. O Charles, na hora do discurso, fala...
E eu não conseguiria nada disso sem meus homens. Afinal, sou apenas o chefe da polícia. Fico o dia todo atrás de uma mesa. No dia de hoje especial, dedico a estes três aqui, Felipe, Natália e Olga. Se vocês puderem vir ao palco, eu tenho uma coisa para vocês.
Eu vou, porque eu amo um palco.
Eu subo no cantinho, eu não gosto muito de palco, não.
Eu vou, porque eu admiro muito a Natália, então o que ela faz, eu tô fazendo.
O Charles então fala.
Esses agentes da lei hoje provaram que nossa cidade é pacífica. Mas que quando precisa agir, a gente mata a cobra e mostra o pau.
Isso mesmo.
Ele faz sinal pro Henrique trazer. O Henrique traz a cabeça daquela cobra empalhada numa... pra pendurar na parede, né?
Vamos colocar isso aqui na delegacia para lembrar a qualquer um que nessa cidade existem agentes da lei. Uma salva de palmas a esses policiais que salvaram o dia.
Pessoal, todo mundo levanta e começa a bater palma pra você.
Eu tava até meio torta assim, mas aí quando começa a falar e o discurso é bonito, eu vou até ajeitando a postura. Assim, tipo, nossa.
Eu continuo tímido e eu tô com nojinho da cobra, assim. Não.
O Charles abraça você. Ele fala pras meninas.
Uma semana de suspensão para as duas pelos tiros, mas muito obrigado.
Chegamos a mais o escudo do mestre, aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder suas rolagens de dados, suas anotações. Mas aqui, eu baixo essa estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu na aventura. Na verdade, não. Você que vem acompanhando sabe que agora todas as dúvidas e perguntas do programa são respondidas no Guaxaverso,
aquele programa extra que responde todos os comentários do post. Então, tem alguma dúvida, tem alguma teoria, deixa no post desse episódio lá no portal Deviante, deviante.com.br/rpguax. Vai no post desse episódio, deixa seu comentário, sua teoria, que eu vou lê-lo. Por mais que muitas perguntas fiquem pro Guaxaverso, quero deixar aqui que sim, esse episódio é uma grande homenagem a alguns produtores de conteúdo de Magic the Gathering que eu acompanho, desde o nome da cidade ao nome dos NPCs. São homenagens a pessoas maravilhosas que eu sigo e que me ajudam a manter a sanidade nessa pandemia. Então, um beijo muito especial pro André Manente, pro Charles. Essa semana foi aniversário do Charles, inclusive, lá do Magic Noobs. Quero agradecer de coração o conteúdo que vocês produzem. Eu vou deixar no post links dos canais deles, que aqui minha homenagem, e os easter eggs que quem conseguir pegar estão aí também. E não esqueçam de segui-los. Eu vou tentar na semana que vem fazer essa leitura do Guaxaverso ao vivo, lá no canal, na Twitch. Eu ainda tô tentando ver direitinho para criar um nome legal pro canal da Twitch, mas fica de olho nas minhas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuax, que eu devo postar direitinho o horário e o canal para você entrar e seguir. Não esquece de deixar as perguntas no post, mas se quiser acompanhar ao vivo, fazer alguma pergunta ao vivo que surja, essa vai ser a sua chance. Quero agradecer novamente a Promobit, que está apoiando este episódio, assim como todos os episódios do mês de novembro. É uma parceria muito bacana. Se você não conhece a Promobit, como eu falei lá no início do programa, é uma comunidade que reúne ofertas. Tu pode fazer o teu cadastro lá, tanto para aproveitar as ofertas que outras pessoas deixam, quanto para indicar suas próprias ofertas. Tudo com a segurança que a equipe da Promobit dá para você. Então, Promobit, conheçam, assinem e não esqueçam nas redes sociais marcar @RPGuaxa, @DaPromobit e agradecer esta parceria. Como já falei antes, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, no Twitter e no Instagram. O Instagram, a meta do episódio do Corvo já foi batida, mas continuem seguindo para novas metas que vão surgir. E no Twitter, ainda estamos um pouco longe da meta para o episódio no mesmo mundo do episódio 1, o episódio das gatas e da bruxa. Então, se você quer ver uma continuação daquele mundo, vai até o nosso Twitter, @RPGuax. Segue. Os jogadores desse episódio foram a Sinara e o Gabriel Pinheiro. Ambos são padrinhos de muito tempo já do RP Guaxa. São pessoas que me ajudam com o Instagram. O Pinheiro tá sempre respondendo o pessoal que manda pergunta lá, fazendo as postagens. A Sinara tá ajudando ele com as artes. Junto com os dois também tem o Felipe Xavier, que não participou desse episódio. Mas esse trio é que me ajuda com as redes sociais. Eu tenho que agradecer muito a eles e agradecê-los aqui por essa aventura. Além dos dois, temos a Ana lá do Projeto Drama. A Sinara também faz parte do Projeto Drama, mas aqui temos a Ana representando, então. Projeto Dramas, pra quem não sabe, são audiodramas que tu pode, meio você decide, o pessoal que é mais velho deve lembrar, ao final de cada episódio fica no ar uma decisão que você vota nas redes sociais do Projeto Drama e o próximo episódio é baseado na decisão mais votada. Siga ele nas redes sociais, começa a ouvir o Projeto Drama. Eles estão agora com a segunda temporada, a primeira já está fechada. Tu pode ouvir, ficou uma história incrível, mas tu não pode mais opinar. Já a segunda temporada está em andamento, você pode ouvir e ajudar nas decisões que surgirem. Esse episódio foi editado pelo Rafael Zorzal. Rafael Zorzal tem um podcast dele também de audiodrama, chamado Arquivos da Patrulha. Ele edita também o Projeto Drama, que eu citei ali da Ana, e ele edita o projeto próprio, chamado Arquivos da Patrulha. Eu participei lá do final da primeira temporada, meu personagem teve uma participação maior na segunda temporada e tem algumas falas na terceira. Então dá uma conferida lá, é um negócio mais espacial, um negócio mais sci-fi, um pouco diferente do que é o RP Guaxa. Então dá uma conferida lá no trabalho do Zorzal também. E precisou de edição, procura o Rafael Zorzal. O link do Instagram dele, que é a melhor forma de contactá-lo, está aqui no post. Esse episódio teve a revisão da Deb Cabral. A Deb tá lá no Reino Unido e mesmo assim tá ouvindo toda a RP Guaxa, apontando os erros, ajudando a melhorar cada vez mais. Então muito obrigado, Deb, pelo apoio, muito obrigado pela revisão. Economia, você quer economizar? Temos algumas lojas parceiras lá no post, dá uma conferida lá. Eu não vou ficar citando uma por uma porque, como eu falei, o mês passado e episódio de hoje são dedicados a Promobit, mas saibam que a Representarte, que faz plaquinha, tá com uma promoção maravilhosa agora de fim de ano, quer dar um presente de RPG diferente, uma plaquinha. Tem o desconto deles e o desconto do RP Guaxa, os dois se somam, então vai lá, aproveita o desconto que tá lá, usa o código Guaxa, tu aproveita. Caverna do DM, tem miniaturas, editora chá e é meuRPG.com. Dá uma conferida em cada um deles com o código Guaxa, tu consegue aproveitar. Quero agradecer a todos que deram vozes a esse episódio. A Mel, que fez o personagem da senhorinha no WhatsApp. A Renata Bruscato, que fez a Gabs, que trabalha no Pet Shop. O Rafael Prado, que fez o socorrista. O Alexandre Uri, que fez Gabriel, o rapaz das zoonoses. O Alen Araújo, que fez as falas do Henrique. O André Manente, que fez a voz do Dr. Manente. Sim, ele fez a voz do personagem que o homenageia. Embora o André Manente, na vida real, seja um cara muito bacana, nesse episódio ele foi o vilão. O Rafael Tellerman, que fez a voz do Charles. A Juliana Caropreso, que fez a repórter. A Agda Cristina, que fez a Dolores. A Paula do Caquitas, que fez a atendente. O que todas as pessoas têm em comum são padrinhos da RP Guaxa. Quer gravar suas vozes para os NPCs? Quer gravar como a Isa gravou lá as regras do RP Guaxa? Quer fazer parte de um grupo maravilhoso no Telegram, que sempre tem mesas rolando, bate-papo, discussão de spoiler? Seja nosso padrinho. A partir de R$10, você faz parte do grupo do Telegram e tem todas essas vantagens. Você pode ajudar também com valores menores para ajudar a pagar o editor e ganhar a minha eterna gratidão. É isso, um beijo no coração de vocês. Se puderem, fiquem em casa. Usem máscara, usem álcool gel, que isso tudo vai passar. Rolem 6, rolem 20. Se tudo der errado, rola no chão, porque apaga o fogo e diverte.
Não queria dizer isso na frente do chefe, mas a situação aí tá difícil um pouco.
Ai, tu não sabe de nada.
Tá, mas tu falou isso na sala do chefe ou depois
que
saíram?
Não, falei já tô com elas já.
Ah, desculpa. Quem que eu falei? Foi. Olga, né? De novo, então, editor. O Felipe e a Olga. Aí tu corta e coloca lá. Obrigado,
não, Felipe moça. E Natália. Você falou de novo, Olga.
O Felipe e a Natália, então, foram ali pela lateral.
Pode me chamar de Nath.
Mas é um cachorrinho pequeno.
Mas tu ajuda ela com
uma mão chutando.
Chutando. Ué, é o que eu posso.
5 e 5, droga.
Ano sem usar. Ano sem usar arma quando uso tá errado. Como é o nome da senhora?
Não, boa pergunta.
Marisa, qual é o nome?
Juscelia. Dolores. Ah, aposto que tem uma rosquinha nesse carro em algum lugar pra você comer.
No Brasil é difícil, né? No Brasil tem, sei lá, tem coxinha.
Quer que eu pare então, tem coxinha no carro? Compre...
Calma, tem coxinha no carro? Eu também quero.
Pera, gente, vocês querem que eu dê uma paradinha aqui no café e compre 4 coxinhas?
Melhor não, a gente tá com outro lá atrás.
É. Então vamos embora. Quer ficar, Felipe? A gente deixa aqui.
Não, eu queria conhecer a cidade, meu primeiro dia.
Vamos passar um rádio pra polícia pra ver se tem alguém lá na delegacia?
Você chegou alguém, né?
É, às vezes chegou alguém. Tá todo mundo com preguiça aqui, né?
A gente liga. Eu vou passar um rádio, então.
Eu anoto no caderninho. Henrique chato. Ok.
Ah, ele fica falando horas e horas e horas. É um saco.
Você sabe falar do peixe dele.
Ah. É. Droga, eu já tinha pensado em fazer um uniformezinho pra Puka.
É.
Pra ela ir com a gente.
Planos frustrados.
Ela tá dodói. Precisa se curar primeiro.
A Natália achou mais uma cobra lá na delegacia, então tô indo lá.
Não, fala de novo, ele não tá na delegacia.
Tá na sua.
Não, na delegacia, desculpa.
Ah, pode deixar, ela vai se alongar sim. A minha gata enlouqueceu e correu de novo.
A Olga ficou nervosa agora.
Eu tô cismada com delegacia.
Ela vai pet shop, é delegacia.
Delegacia.
Ela vai pro sítio.
Sim,
a
Olga
queria estar presente na medalha do Charles, né, Olga?
Ah, eu queria tanto, gente. Eu tô aqui. Vocês acreditam, ó, faz 4 anos que eu tô na polícia. Se 5 anos a gente não atira, então eu nunca atirei até agora.
O bom é que eu não preciso nem escrever aventura. Assim, não vai acabar criando as coisas pra mim. Né? Mas, assim, tudo que a senhora falou agora é real na aventura. Vamos embora.
Agora é canônico.
Esses dias eu recebi o áudio do Zorzal lá, o momento que a Sinara ferrou com tudo.
Desculpa.
Mas isso é episódios futuros. Vamos lá, voltando aqui pra tudo isso. Tô...
Qual é seu nome?
Droga, de novo.
Sérgio.
Meu meme pro
Renato.
Gabriel. Gabriel.